E agora vamos ao assunto da política. Diniz Neto já aqui ao meu lado. Diniz, vamos começar falando sobre o Hospital da Criança, aquela questão dos recursos. O secretário Beto Preto, secretário de Saúde do Estado, disse que as obras não vão parar, tem até 20 milhões ainda em caixa para poder tocar a obra, mas ele garante que vai ter recursos, só que não tem uma rubrica específica para o hospital.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, me parece que esse realmente tem sido o problema, quando não existiria essa rubrica do hospital. Porém, o dinheiro está nos cofres do governo do estado, foi entregue lá, as obras estão em andamento, e ou esse dinheiro ficou nos restos a pagar, ou então tem um superávit de 2 bilhões e 600 milhões para fazer a obra. E uma coisa muito interessante que eu estava observando é o seguinte: a duplicação da rodovia Maringá e Iguaraçu, ela estava prevista para ser feita com 75 milhões. Numa recente reunião com prefeitos da região, lideranças de Maringá e da região, o secretário de infraestrutura disse que ele tem 220 milhões para a duplicação. Poxa, é só fazer a obra dentro dos 75 milhões da duplicação, que sobra quanto? 54 milhões para o Hospital da Criança. Então, são detalhes que realmente, há também, eu acho, algo muito importante que o deputado federal Ricardo Barros falou aqui na entrevista que concedeu à CBN essa semana, de que esse assunto está pacificado. Por quem? Ué, pelo chefe, pelo governador. Ele já disse, já declarou que ele vai garantir esses recursos. É claro, lógico, a importância do Hospital da Criança de Maringá é extrema, e não é só para Maringá, é para toda a região macro-noroeste. São em torno de 120 municípios dessas regiões, uma população em torno de 3 milhões de habitantes que terão aí uma referência nesse Hospital da Criança aqui em Maringá. Portanto, uma obra que já devia ter acontecido, ela chega em um momento muito importante para a saúde das nossas crianças aqui da região, de toda a nossa região, do Paraná. Então, não há que se discutir. 54 milhões para o governo do estado é muito pouco dinheiro. É claro que é um volume importante de dinheiro, mas para o governo do estado, com um orçamento de 50 bilhões, vai arrecadar quase 54 bilhões esse ano. 54 milhões é o quê? Façam as contas.
E o nosso ouvinte, o Wagner Lucena, participa dessa conversa minha com o Diniz, e ele fala o seguinte, ó: ele é a favor do Hospital da Criança, ele considera que deve ser concluído sim e privatizado para que ofereça um serviço de qualidade, justo, e que não esteja passível de movimentos grevistas. Um país planejado passa por um estado e uma cidade que sejam alinhados em prol do contribuinte. Essa é a opinião do Wagner. Obrigado, Wagner, pela participação. Agora, Diniz, vamos comentar um pouquinho mais sobre outras questões. Você até colocou hoje é o dia do engenheiro florestal, né? Você fez até um comentário na coluna sobre essa questão ambiental.
Coloquei um pouquinho aí sobre a questão da importância dos engenheiros florestais em um momento em que, essa semana, nós assistimos aí as mudanças climáticas trazendo transtornos no planeta, na Europa, inclusive em áreas muito desenvolvidas lá da Europa e em outros lugares também. Então, quem quiser pode ler na coluna, coloquei aí a importância das florestas, enfim, das árvores, para combater, né, para absorver as emissões de gases e também o desmatamento, que é a segunda causa do efeito estufa e, portanto, dessas mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Tecpar. Tem mudança aí?
Tem mudança, deve haver uma mudança na presidência da Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná. Sai o Fábio Camarota, que é ligado à Fundação Dom Cabral, e em seu lugar deve assumir o biólogo Jorge Augusto Calado, ele que já foi secretário do Meio Ambiente no Paraná, também foi assessor técnico da Diretoria Geral Brasileira da Itaipu e diretor superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. É importante a gente acompanhar o que acontece no Tecpar, porque o Tecpar é uma das âncoras, se não a principal âncora, do nosso projeto Cidade Industrial de Maringá, o Parque Tecnológico. Nós temos falado muito aqui sobre isso. Esse Parque Tecnológico de Maringá é altamente importante para Maringá nas próximas décadas. Ele está ali previsto para ser implantado numa área de 87 alqueires, são mais de 2 milhões de metros quadrados. E essa cidade será um tecnoparque de grande importância. 10 alqueires estarão totalmente ligados à tecnologia e deve ter a presença, então, do Tecpar, do Senai, do LACTEC, já manifestaram a intenção de estar lá, a PUC, a Universidade Federal do Paraná e o Unicesumar. Portanto, vamos defender o Tecpar, vamos trazer o Tecpar para Maringá, já desejando boa sorte aí ao Jorge Augusto Calado, que deverá assumir a presidência do Tecpar nos próximos dias.
Diniz, vamos encerrar um pouquinho. Eu sei que você tem algumas questões interessantes, como reforma tributária na sua coluna, que os nossos ouvintes podem ler e podem ler, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão do deputado do Carmo na Câmara Municipal, que você tocou nesse assunto na sua
Exatamente.
Coluna.
Ontem foi a última sessão antes do recesso agora de julho, e o deputado estadual do Carmo esteve lá na Câmara. Foi muito bem recebido, poderia dizer até que foi paparicado pelo presidente da casa, esteve à mesa diretora dos trabalhos e teve direito até a um pronunciamento lá na Câmara. Falou então dos compromissos que ele pretende desenvolver agora no recesso.
O nosso ouvinte, o Júnior, que faz uma pergunta para você. Ele pergunta assim, ó, Diniz, qual a sua posição sobre a bancada da bala evangélica, ruralista e as demais? Isso não seria um corporativismo? O correto não seria uma oposição a essa situação e ter que montar uma bancada do povo brasileiro?
Seria o ideal, sem dúvida nenhuma. Mas não há como evitar que os segmentos se organizem e que elejam os seus representantes. Então, bem colocou aí, a gente que de repente tem uma posição mais generalista e também mais voltada ao bem da população, nós temos que fazer parte aí de movimentos também para que os nossos representantes sejam eleitos e esses outros representantes aí que fiquem na suplência, né?
Exatamente. Diniz, até o nosso próximo...
Antes de terminar, eu só queria dizer o seguinte, não percam, não deixem de ler a opinião do nosso Gilson hoje, Gilson Aguiar, feijão, arroz e educação. Quem dera a educação fosse como arroz e feijão, comida que a maioria dos brasileiros saboreia, que temos à nossa frente desde criança como prato do dia a dia. Ninguém precisaria dizer a importância que o conhecimento tem. Ele seria um alimento da consciência, alma e ação. Parabéns, Gilson.
Obrigado, Diniz. Muito obrigado. E você pode entrar em contato com o Diniz, fazer como o Júnior fez, participar dessa conversa diretamente com o Diniz pelo e-mail, o assunto é politica@cbnmaringá.com.br. Depois você paga os royalties do Diniz para ajudar aqui a divulgar minha coluna. Obrigado, Diniz.
Sensacional.